Senhor presidente, senhor relator, senhoras senadoras, senhores senadores, senhor ministro, em primeiro lugar eu queria lhe agradecer, ministro, como militante do direito, o senhor na preliminar aqui de sua exposição acabou nos concedendo uma belíssima aula sobre as lições mais progressistas do direito mundial. E me sinto muito contemplado com as respostas de Vossa Excelência aos questionamentos do senador Pedro Taques. Inclusive, as respostas de Vossa Excelência reafirmam o que Vossa Excelência ditou na preliminar. Sobre a análise precisa do direito brasileiro pós-constituição de 1988, sobre a vivência que temos do direito hoje, de um direito pós-positivista e um direito valorativo, e sobre o caráter principiológico do nosso direito, o caráter dos valores ancorados no nosso texto constitucional. Vossa Excelência fez isso trazendo algo que eu considero indispensável para a natureza humana, a sensibilidade. Não é à toa que Vossa Excelência emocionou a todos aqui desta comissão, e não é à toa que o melhor exemplo disso foi a saudação de todos aqui em pé à palestra inicialmente proferida por Vossa Excelência. Portanto, as preocupações, inclusive, que apresentei na questão de ordem anterior, e no mesmo sentido que o meu querido colega, o senador Pedro Taques, já colocou, creio que a melhor homenagem e a maior homenagem que devemos fazer a Vossa Excelência é cumprir aqui a nossa função constitucional, a função que nos foi designada pelo povo dos nossos estados, de estar na mais alta casa legislativa do país, cumprindo a determinação constitucional de dialogar, de conversar, de indagar a Vossa Excelência sobre as opiniões que tem a partir e como deverá ser o seu procedimento a partir da assunção para a Suprema Corte do país. Portanto, estou sensibilizado com sua palestra inicial, me sinto muito contemplado com as posições que Vossa Excelência expôs nas respostas ainda há pouco, que reafirmam, eu diria, me permito dizer, o senhor está além da ótica liberal, o senhor está além da Revolução Francesa, o senhor está num nível de compreensão progressista do direito que vai além deste passo importante para a nossa evolução civilizatória, mas que precisa ser dado o passo seguinte. E eu encontro em Vossa Excelência, e eu percebo em Vossa Excelência, este comprometimento. Então, nesse sentido, no sentido da Gal, eu teria três questionamentos que me permita fazer e dialogar com Vossa Excelência. O primeiro, de certa forma, também no sentido que já foi perguntado, muito tem se dito na imprensa sobre o tema da, digamos assim, judicialização da política ou, inversamente, da politização do judiciário. Sobre esse tema, muito controvertido, muito dito, muito falado, gostaria de ouvir a opinião de Vossa Excelência e ainda sobre esse tema, entre visto o seu engajamento, a sua ênfase nos princípios constitucionais, né, tem um que eu remonto de fundamental importância que Vossa Excelência falou na sua palestra inicial, o princípio da soberania popular, tão bem ancorado no parágrafo único do nosso texto constitucional, corroborado no artigo 14, incisos 1, 2 e 3 da Constituição, que falam do exercício de soberania popular. Eu compreendo este princípio, inclusive, como um mandamento, como um dos mais importantes mandamentos constitucionais nossos, e que todos os poderes da República devem a ele submeter. Então, eu queria uma opinião de Vossa Excelência sobre tal princípio e sobre o papel do judiciário nem na corroboração e cada vez mais lembrar a República sobre esse princípio. A segunda questão é também uma saudação, ministro. O senhor foi presidente, como já foi citado, da comissão especial que reformou o nosso Código de Processo Civil. Vossa Excelência reduziu um Código Civil complexo, enfadonho, com mais de 1.100 artigos para uma proposta sintética de 250 artigos já debatido aqui nesse Senado da República, garantindo uma das grandes necessidades que nós temos que ter hoje do Judiciário, que é a necessidade da agilização do processo judicial e de menos enfadonho e menos processual e mais prático venha a ser o nosso processo civil. Então, nós temos já, de Vossa Excelência, não à toa a sua indicação, já temos de Vossa Excelência essa belíssima contribuição ao direito brasileiro. Nesse sentido, eu pergunto, não seria neste mesmo caminhar, não estaria, por exemplo, a ideia dos nossos tribunais superiores, no que diz respeito às matérias específicas de cada tribunal, passarem a ter a última palavra e, quem sabe, diminuir dessa forma a sobrecarga de debate sobre o Supremo Tribunal Federal, deixando cada vez mais com o papel de Suprema Corte e analisar, de fato, única e exclusivamente as matérias de ordem constitucional. E, por fim, aí voltando à soberania popular, eu trago aqui uma pergunta que não é de minha lavra, é uma pergunta trazida, inclusive, pelos movimentos sociais, pelos movimentos de direitos humanos, e que aqui serei signatário, né? Eu queria também saber a opinião de Vossa Excelência sobre, e o compromisso de Vossa Excelência também, sobre os mecanismos jurisdicionais de participação nos temas de interesse social que virão, que são e que virão a ser apreciados pelo Supremo Tribunal Federal. Em especial sobre a necessidade ou a possibilidade de realização de audiências públicas sobre esses temas e de um instituto que eu considero fundamental no direito brasileiro, trazido ao Supremo Tribunal Federal e que considero uma inovação, não é uma inovação, obviamente, do direito brasileiro, mas é um instrumento que, ao que me parece, democratiza o judiciário, que é um instrumento do amicus curiae, né? Então, a sua opinião sobre a possibilidade de cada vez mais utilizarmos esse importante instituto. Fecho por aqui as indagações à Vossa Excelência, não deixando de homenageá-lo e destacar o homem existe ao seu tempo e o homem é revelado pela sensibilidade que tem. Seus dotes poéticos, trazendo um dos maiores nomes da literatura brasileira aqui para nós, deixa claro que Vossa Excelência, na nossa Suprema Corte, agirá com a sensibilidade e com a percepção progressista que precisa ao direito brasileiro.